Paraná em Rede está de volta.
O Paraná em Rede está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama no Brasil. E essas pacientes possuem diversos direitos garantidos por lei, tanto de acesso à saúde quanto sociais, que às vezes elas desconhecem. A doutora Valéria Lopes, advogada especialista em direito médico, está aqui no Paraná em Rede de hoje e vai falar um pouquinho dos direitos garantidos por lei para as mulheres portadoras do câncer de mama. Doutora Valéria, seja muito bem-vinda ao Paraná em Rede.
Obrigada, cumprimentando a todos os ouvintes.
Doutora, tratamento, vamos começar falando sobre o tratamento que é ofertado pelo SUS. Qual que é o prazo para se iniciar esse tratamento?
Hoje nós já temos lei federal, David, que garante o tratamento em 60 dias. Então, a partir do diagnóstico, a pessoa recebeu o diagnóstico, o Sistema Único de Saúde tem 60 dias para dar início ao tratamento, seja ele quimioterapia, seja ele cirurgia, radioterapia, o que for necessário em 60 dias após o diagnóstico.
Doutora, a gente fala com muitos ouvintes do interior do estado, cidades de pequeno porte que nem sempre têm esse tratamento de quimioterapia ou radioterapia. Tratamento fora do domicílio, qual é o direito?
Da mesma forma, ele tem o mesmo direito, ele vai até a rede de saúde, se ele teve um diagnóstico de câncer de mama ou qualquer doença degenerativa que necessite quimioterapia, que seja relativo à oncologia ou qualquer outra doença degenerativa, após esse diagnóstico, o SUS tem obrigação de atender em 60 dias, dar início ao tratamento. Então, ele indo até a rede estadual neste município, a rede estadual vai fazer o encaminhamento para a cidade mais próxima, para o centro mais próximo que possa dar esse atendimento completo. São exames, são as consultas médicas, os medicamentos, as terapias que forem indicadas, ou quimioterapia, ou radioterapia, ou cirurgia, tudo que for necessário para esse momento em que a pessoa teve um diagnóstico de câncer.
Transporte também, doutora, é ofertado pela administração pública.
Da mesma forma, estado ou município vão se responsabilizar por esse transporte desse paciente até o centro mais próximo.
A reconstrução mamária, doutora Valéria, é direito de uma mulher que teve que fazer a retirada das mamas?
É um direito quase que natural da mulher, né? Tendo nas questões ligadas a câncer de mama e sendo as mamas, esse símbolo feminino de nutrição, de amamentação. Então, é um câncer que eu sempre começo a colocar da seguinte forma: as pessoas não percebem. Se a mulher já passou pelo tratamento, ela já fez a sua quimioterapia, já começou a crescer o seu cabelo, as pessoas não notam que ela já teve essa doença. Mas para a questão interna, íntima da mulher, isso é muito importante, né? Então, essa reconstrução faz parte até do psiquê feminino. Então, o SUS tem obrigação de fazer a reconstrução desta mama, uma vez que ela passou por uma cirurgia de mastectomia radical ou parcial, ela tem direito à reconstrução da mama.
Qual que é o prazo, doutor? É possível a gente precisar o prazo?
Aí é uma questão médica. Geralmente, o que mais ocorre é que geralmente os médicos primeiro dão preferência a salvaguardar a vida dela quando ela está em integridade física, psíquica, ela está bem para fazer essa reconstrução, aí é encaminhada para fazer essa cirurgia de reconstrução. Mas ainda está no mesmo protocolo de atendimento do câncer de mama. Então, é quase que contínuo. Ou após acabar a quimioterapia, a radioterapia, então eles já encaminham. Hoje não é mais demorado a reconstrução mamária. E também não é demorada a cirurgia de mastectomia, né? Quando inicia o tratamento lá, ou depois para reconstruir, hoje não é mais demorado.
Muitas mulheres que passam agora pelo câncer de mama, doutora, desconhecem que podem pedir a retirada do FGTS, não é mesmo?
Isso, David. Não só a própria pessoa que está passando pelo diagnóstico de um tipo de câncer ou uma doença degenerativa, ela pode lançar mão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que ele serve justamente para isso. Então, quando a pessoa tem lá a sua carteira assinada, ela tem lá o seu Fundo de Garantia, que é depositado mês a mês durante todo o tempo em que ela trabalhou. Mas daí as pessoas vão me perguntar, ah, mas e eu que nunca trabalhei? Bom, mas e se seu esposo, se a pessoa responsável pelo seu sustento, ela tem Fundo de Garantia, ela pode lançar mão desses valores para auxiliar nesse tempo aí desses encargos com a doença.
Doutora Valéria, planos de saúde. Ainda a gente sabe que tem muitos casos que as pessoas precisam entrar na justiça para conseguir cobrir os custos do tratamento de câncer, porque o plano de saúde não libera. Como que está essa situação atualmente, doutora, a senhora que lidar com isso diariamente?
Eu acho que essa é uma luta que nós continuamos todos os dias com os planos de saúde, porque os planos de saúde, elas tiveram uma concessão do Estado na Constituição para fazer esse serviço. E eles cobram por esse serviço, então as pessoas pagam mensalmente, mês a mês, para ter esse serviço de saúde com a rede particular. Ocorre que os contratos de planos de saúde muitas vezes ainda são abusivos. E quando a pessoa mais necessita, geralmente há a negativa do tratamento, principalmente os tratamentos oncológicos que são mais caros. Então esse é um problema que as pessoas ainda enfrentam. Né? Então, diante de um medicamento que não existe um protocolo específico pela ANS, Agência Nacional de Saúde, ou o medicamento já está sendo comercializado no Brasil, mas não tem aquele protocolo específico, né, para aquele tipo de tratamento, geralmente é negado. O plano de saúde acaba justificando, dizendo que é tratamento experimental. Né? Ou que esse não estaria contemplado nas suas cláusulas contratuais. E a alternativa deste paciente que está enfrentando esse tipo de problema com o seu plano de saúde diante de uma doença grave, seja ela qual for, ela deve buscar um advogado da área da saúde que já trabalhe nesse segmento, porque ele vai ter um pouquinho mais de questões específicas para poder auxiliar. Então, e aquelas pessoas também que está com probleminha, que às vezes não justifica pagar um advogado, porque o advogado é caro, então procure o PROCON. Então nós temos algumas ferramentas que hoje funcionam muito bem. No Paraná o PROCON funciona muito bem.
Doutora, mas uma dúvida dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. A compra de carros pelo PCD, é possível uma portadora de câncer ou uma mulher que já se curou do câncer de mama comprar um veículo com desconto?
Sim, a nossa legislação do Paraná, ela dá isenção de ICMS para as pacientes de câncer de mama. Então, seriam 18% referente ao ICMS se o veículo é fabricado no Paraná. Se ele é fabricado em outro estado, é 12%, e daí repassa-se um valor, né? Pede-se uma isenção através da Receita Federal, uma isenção desse outro local, para que faça o valor dessa isenção aí. É um assunto bastante complexo, porque quem determina, nós precisamos de ter um órgão, e o órgão que faz as perícias para verificar esses laudos de câncer de mama, de mastectomia radical ou parcial, é o DETRAN. E fica a critério da perícia médica determinar se essa pessoa tem condições de adquirir um veículo com isenção ou não. Então, eles que vão lançar um laudo dizendo que a pessoa pode ir até a Receita Federal e conseguir 12% referente ao IPI e depois um outro processo junto à Receita Estadual, que seria ICMS. Existem outros caminhos? Sim. Qualquer outra perícia que seja federal pode constatar se a pessoa teve câncer e se ela é beneficiária desse direito da isenção para aquisição de veículos.
Quitação de imóvel financiado, como que funciona, doutora?
Essa é uma questão que muitas pessoas já em processo de tratamento chegam até nós para perguntar o que eu faço. Agora eu não estou conseguindo, eu parei de trabalhar antes, por exemplo, às vezes as pessoas são autônomas, elas deixam de ter essa renda e necessitando pagar mensalmente um contrato agora com a doença, muitas vezes ela não consegue dar continuidade ao pagamento dessas faturas. Então, como que ocorre isso? Geralmente existe um contrato principal com o banco que financiou a casa própria, por exemplo, e existe um outro contrato acessório que seria o de seguro. O que garante esse período em que a pessoa não pode pagar é o seguro, é esse contrato de seguro que é feito. Então, tem que prestar atenção nesses contratos, porque quando você olhar lá na sua fatura de pagamento, da sua fatura do seu imóvel financiado, você vai ver lá que um valor é de seguro. Então, esse seguro serve justamente para essas situações em que você não pode ter a tua renda toda destinada, por exemplo, 30% da sua renda para pagamento da sua moradia. Então, nesse caso, se a pessoa tem a comprovação pelo SUS ou pela Previdência Social que ela está inapta ao trabalho, então ela deve apresentar ao banco que ele vai dar o encaminhamento para ter ou essas enquanto ele está doente, ou se ele foi aposentado em aposentadoria de invalidez por doença, ele pode ter essa quitação do financiamento.
Eu conversei com a doutora Valéria Lopes, advogada especialista em direito médico. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima.
Até uma próxima, muito obrigada a todos.
Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.